Fala, galera, beleza? Está
Fala,
começando
Rodrigo.
47 do Codando TV. E hoje vamos falar inglês para entrevista de emprego e tech. Então, se você está interessado, aproveitar essa onda que está acontecendo hoje no mercado, de todo mundo estar trabalhando remoto, se você conhece alguém que fala assim, cara, meu amigo trabalha em remoto, está ganhando em dólar. Putz, como que eu faço isso? Primeiro ponto, te garanto que é inglês, e essa live aqui de hoje vai ajudar você de alguma forma com isso, com alguma dica, com algum ponto. E trouxemos nosso convidado, o Igor, que é um parceiro nosso da Make It Simple School. Ele já vai se apresentar. Mas antes, está com a gente aqui também na live os integrantes Fernando Barsic
Boa noite.
e o Agustin Ayala.
Fala, galera.
Beleza? Bom, hoje eu estou fazendo experimento, então eu gostaria se vocês pudessem dar uns feedbacks aí que eu estou testando pelo LinkedIn também. Eu não sei se tá rolando bem, se não tá. É um experimento, então pode ser que esteja meio bagunçado aí. Então vou me informando aí caso alguém esteja vendo. Caso você esteja vendo gravado, seja bem-vindo também. E aproveitando, se inscrevam no canal, tá bom? E deixa o seu like aí para ajudar o Codando TV a chegar a mil inscritos. Depois que eu falei um monte de coisa aí, vamos iniciar a nossa live com o nosso parceiro aí, o Igor. Ele é o diretor da Make It Simple School. Então se apresenta aí para o pessoal, Igor.
Fala pessoal, boa noite. Pessoal aqui na live, o Agostinho, o Fernando, prazer conhecer vocês. E
Prazer.
Rodrigo, obrigado pelo
Professor.
espaço aí. Obrigado pelo espaço mais uma vez, cara, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E é verdade, eu sou o diretor só porque tem que ter esse título, mas eu sou primeiramente professor, né? Eu sou professor de inglês há 10 anos e eu sempre me apresento primeiro como professor, porque ser diretor de escola é só treta, né? Então, mas assim, a Make It Simple School a gente fundou, eu comecei ela sozinho, 5 anos, mais ou menos 5 anos atrás, e desde que eu comecei a dar aula, os alunos sempre falaram sobre mim que eu era uma pessoa que deixava eles tranquilos e faziam eles se sentirem bem para falar, né? Mas eu acho que isso é uma característica que todo professor deve ter, de qualquer coisa, não só. Não era uma coisa que eu tinha exclusivamente. E eu já trabalhei em várias escolas, já trabalhei algumas franquias nacionais, já trabalhei em algumas escolas locais e aprendi muitas, vi muitas metodologias diferentes. Algumas que eu concordava e achava que funcionava bem, outras que eu achava meio, né? Daí o nome da escola, Make It Simple, simplifique. Eu sou um cara muito prático na vida, né? É meio que o meu lema de vida, isso. Então, quando eu fundei a escola, com esse nome, com essa proposta, a ideia era ajudar as pessoas. Eu já tive muitos alunos que chegavam para mim e falavam: ah, teacher, poxa, eu tenho um trauma com o inglês, odeio o inglês, eu não sei o quê, eu não sei nem o verbo to be. Isso é clássico para muita gente, né? Muita gente fala isso. Não sei nem o verbo to be, não sei nem. E eu falo assim: não, você sabe o verbo to be, né? Cara, se você sabe falar meu nome é, você sabe o verbo to be. O problema é que nas escolas, bom, aqui eu cresci nos anos 90, né? Tenho 33 anos. Então, assim, nos anos 80, 90, ali nas escolas, pelo menos aqui no Brasil, o inglês que era ensinado não era o inglês focado em comunicar. O pessoal colocava a formulazinha lá, tipo assim, verbo to be, verbo mais não sei o quê. E, cara, inglês não é matemática, né? Então, muitas pessoas ficaram traumatizadas com isso, ou quaisquer outras experiências ruins que eles tiveram depois disso. E daí, quando eu comecei a escola, a proposta era mostrar que não era tão difícil, né? E mostrar também que o conceito de comunicação é mais importante do que qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não tenho inglês. Ou então as pessoas permitem que outras pessoas falem para ela, né? Ah, eu não tenho inglês. Eu falo: cara, calma. Primeiro, inglês é sua segunda língua, né? Segundo, vamos lá. Você consegue comunicar algo? Isso já é uma vitória. Né? Não existe essa questão de: ah, eu só sou fluente em inglês, eu só falo inglês se eu passar 2, 3 anos estudando, e daí sim, daí lá eu falo inglês. Não é assim. Entende? Se você aprende algo num período, se você aprende a pedir comida, se você aprende a falar sobre coisas que você gosta, se você aprende a expressão de como pegar o ônibus, cara, você já está se comunicando. Entende? E é isso que eu sempre falo para os alunos. Para todo mundo, na verdade, né? Porque familiares e amigos acabam escutando bastante dessa ladainha, né? Porque faz parte da minha vida, né? Então, eu sempre falo, cara, não é assim. Não é, você só vai falar daqui a 2 anos. Talvez demore 2 anos para você chegar naquele determinado nível, mas até lá, cara, você pode ir praticando, né? E eu sempre falo, porra, muitas vezes, quem nunca viu um americano ou um britânico, qualquer pessoa de fora que vem para o Brasil tentando falar português, quando eles erram, todo mundo acha bonitinho, né?
É, a gente é mó receptivo, né?
É, fala, gente, que fofo, mas ele tá se esforçando.
Não, se o cara falou obrigado, aí já era, né?
Tu fala, nossa, assim, que eu acho que é o que é isso também que falta, até do professor e dos alunos, tipo, os alunos principalmente sentem muita vergonha de tentar, né? De falar assim, puta, mas se eu errar, o professor vai me corrigir. Cara, tu tá pagando ele pra isso.
É isso aí.
Exatamente.
Cara, eu falo isso, Agostinho, eu falo isso pra galera.
Entendeu? É tipo assim, não adianta, você pode passar 2, 3 anos estudando, enfiar a cara nos livros, ver vídeo no YouTube, escutar, tipo assim, sei lá, escutar a tua série favorita só em inglês pra escutar, pra entender o listening e tal. Mas, cara, que nem andar de bicicleta, você vai começar com rodinha.
Exatamente.
E você não vai tirar as 2 rodinhas logo de cara, você vai ter que tirar uma.
Exatamente.
Aí depois você tira a outra.
Exato. É isso aí.
Falta muito isso, sabe?
O inglês não é igual bicicleta, é igual moto. Se tu não andares, tu não vai ser prática e não vai melhorar, não vai evoluir. E aí tu vais cair.
É a mesma coisa, né? Minha esposa, ela tá. Eu tô tentando ensinar espanhol para ela, né? Ela me pergunta algumas coisas, mas ela fica. Ai, mas. Não, mas eu não sei falar. Tenta!
Exato.
Tenta. Quando eu fui para Espanha, eu não sabia falar um A lá, mas eu dava as caras tapa.
É então, aí. Mas nesse sentido tem o tenta, né? Mas o Igor, ele tá focado em inglês e já faz um tempo que você tem focado muito na área de TI, né? Você tem visto a área de TI como oportunidade de mercado de inglês ou uma coisa que acabou sendo natural? E nesse sentido, você tem ajudado as pessoas? Como que tem ficado nisso aí?
Olha que legal. A minha trajetória, ela meio que levou para isso, né? A escola é aqui em Curitiba, a gente tem alunos do Brasil todo, mas a escola aqui é em Curitiba, eu moro em Curitiba. E quando eu trabalhava em uma escola daqui, uma escola muito boa, que inclusive até hoje se alguém me pedir uma sugestão de uma escola presencial, eu falo o nome deles. Mas eu saí de lá, foi minha segunda casa aqui em Curitiba por 3 anos, saí de lá e a minha história meio que me levou assim, eu gostava muito de trabalhar dentro das empresas, né? E aí eu fui trabalhar em outra empresa na época, isso foi logo antes de eu fundar a escola, e essa empresa era presencial na época, né? E era em company, e aí eu fui trabalhar numa startup aqui de Curitiba, que é bem grande. Pode falar o nome aqui?
Pode.
Só não fazer a caveira para a gente não tomar
não. É só não enterrar a empresa para a empresa
não enterrar. Não, a empresa é maravilhosa. A empresa é um unicórnio brasileiro. Tem o que fazer. Mas enfim, deixa lá. Eu fui trabalhar dentro dessa empresa, que é uma startup
pode
bem
falar, grande. Pode falar.
Pode falar o nome, não tem problema, não.
Eu fui trabalhar no Ebanks, né? Que é um unicórnio brasileiro, né? Eu dava aula por outra empresa lá dentro do Ebanks, né? Presencial e tal, lá para 2017, mais ou menos. E daí eu conheci muita gente da tecnologia, e daí comecei a trabalhar em mais startups e tal. Foi assim que eu me inseri. E daquele momento, a partir daquele momento, eu passei a ter contato com pessoas que são devs, passei a ter contato com project managers, enfim, toda a galera da tecnologia, né? E esse pessoal geralmente tem muito interesse de fazer entrevista de emprego, e o mercado sempre já estava bem aquecido, hoje em dia ainda é aquecido, mas já estava bem aquecido, né? E eu comecei a ajudar essas pessoas para fazer entrevista de emprego em inglês, né? No começo era uma coisa bem padrão, porque eu ainda não tinha muito conhecimento de como era o processo seletivo de startups, que é um pouco diferenciado, né? Não é aquela coisa tradicional, não tem aquelas perguntas tradicionais zonas de tipo assim, como você se vê daqui a 5 anos, né? Startup não funciona assim, né? E daí eu fui pegando a manha da coisa, né? Então, desde então, e detalhe, eu comecei a escola, no comecinho era presencial, mas aí em 2018, antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, eu já tinha convertido todo mundo para online, né? E a gente passou a treinar junto com né, paralelo com os nossos cursos normais, aqui a gente passou a treinar alguns alunos que queriam fazer entrevista de emprego em inglês para ir para fora. Nesse ponto, quando chegou nesse momento, a gente já tinha conhecimento bem maior sobre como funcionava o processo seletivo de startups por questão de sair perguntando mesmo, conhecer pessoas que nem... Eu entrei em contato com o Rodrigo, falei, Rodrigo, vamos trocar uma ideia. Então, na época, eu fiz a mesma coisa e fiz um estudo, né, dentro de como funciona o processo. Então, falando com os alunos devs, que já tinham experiência de como funcionava, e com algumas pessoas que trabalhavam com recrutamento, que eu conheci na época. E, cara, graças a Deus, desde 2019, que a gente começou mais ativamente a treinar pessoas para entrevista de emprego em inglês, até agora, cara, todas as pessoas que a gente treinou, todos os alunos que nós treinamos para entrevista de emprego em inglês, conseguiram um emprego lá fora. Ou estão lá, né? Tem aluno na Holanda, tem aluno nos Estados Unidos, tem aluno no Reino Unido, ou estão aqui no Brasil, bem de buenas, ganhando em dólar. Vida boa. Vida boa não, isso é difícil, né?
Ô Igor, eu tenho uma pergunta.
Manda.
Você disse que você treina as pessoas e que ficou uma coisa que é comum. O framework do inglês para um product manager é um bocado diferente do que é de um dev.
Sim.
Porque são outros termos. É assim, tu tens que ter uma desenvoltura até por conta da... Não só dos termos, mas por conta daquilo que é como se leva uma entrevista técnica pelo lado do inglês técnico, né?
Claro.
Você tem como dar uma ajuda para as pessoas? Qual que são essas diferenças?
Bom, em termos de estrutura do que a gente tem aqui, né? A gente tem, inclusive, o nosso material, que é o nosso e-book Job Interview. A gente tem ele que é desenhado para pessoas como project managers, e tem ele desenhado que é mais para devs. Tem algumas coisas que são incomuns, tá? Algumas partes têm em comum, mas nós temos essa separação. Então, a gente já teve situações, né, com project managers, e a gente consegue separar direitinho essa estrutura, sabe? Inclusive, eu estou aqui no meu outro monitor olhando para o e-book, que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês aí, vocês darem uma olhada.
É um link?
É um PDFzinho.
Passa para mim, que eu já deixo aqui no comentário, depois já deixo na descrição.
Tá. Uhum. Aí, Igor, eu também tenho outra pergunta. Por causa dessas, né, da pandemia, né, desse mínimo benefício que a pandemia trouxe, né, de você poder trabalhar de qualquer canto,
uhum,
a demanda por procurar para realmente saber inglês por causa de tentar trabalhar lá fora aumentou mais?
Aumentou.
Porque assim, né, em muitas empresas o inglês só é um filtro,
uhum,
né, de candidato, porque ele não vai usar inglês na vida lá.
Uhum. Como assim? Na vida lá, no sentido que...
Não, dentro da empresa, porque tem muitas empresas, Rodrigo, que só usam o inglês como filtro nas entrevistas, assim, para poder passar o candidato. Mas assim, cara, você vai lidar só com cliente nacional ou cliente regional que não fala inglês, entendeu?
Acho que o Bacic pode falar um pouco disso, viu?
Pois,
que
o Bacic passou, né? Não, eu vou falar o seguinte, eu não vou nem contextualizar a situação que eu me encontro hoje, que é bastante específica, mas o que eu vou dizer é o seguinte, durante a pandemia, você teve uma procura, como estava todo mundo remoto, o mercado europeu está destruindo o mercado brasileiro, tá? Então, só que aqui, o Agostinho, aqui o inglês não é filtro. Aliás, ele é um tipo de filtro, só que com uma fasquia mais elevada, porque você deixa... Eu perdi uma vaga numa empresa muito boa, tá? Grande mesmo, porque meu inglês estava um lixo há 2-3 anos atrás.
Entendi.
Pá, aqui, você fica com uma fatia pequena do mercado para atuar se tu não falas inglês e não quer falar, para tu teres uma ideia. Eu moro em Portugal, eu moro numa cidade pequena em Portugal, e a pessoa que trabalha no caixa do mercado, na padaria, na farmácia, ela tem que falar miseravelmente, além do português, mais 2 ou 3 línguas, o inglês é a primeira. Ok? Por quê? Todo mundo aqui, vem muita gente de Reino Unido, não sei o quê, outros países, e todas elas falam inglês, tá? Então, a demanda do inglês no Brasil, ela aumentou porque muitas empresas dos Estados Unidos e da Europa estão contratando brasileiros para trabalhar remotamente.
Sim, não,
então, não é só uma coisa figurativa, tá?
Não, concordo, Basic. O que eu estou comentando é que antigamente...
Né, sim, sim.
De, tipo assim, sei lá, em 2000... Vamos colocar de 2017 para trás, tá? Muitas empresas brasileiras, né? Não vou falar... Vai, então eu não vou falar muitas empresas que estou sendo hipócrita. Mas, assim, havia empresas que só usavam inglês como filtro. Sim. Né? Porque, assim, tipo assim, ah, não, eu vou trabalhar... Você vai trabalhar só para um projeto aqui de uma empresa nacional. Você não tinha a necessidade de falar inglês. Então, ou seja, tecnicamente, a empresa poderia perder uma pessoa muito boa por ela ter esse déficit de inglês, né? Aí na Europa já é outro nível, porque é tudo pertinho, passagem de avião e trem é relativamente barato.
Eu quero fazer uma pergunta para o Igor.
Manda.
Você percebe que o inglês é uma deficiência... Qual é a tua opinião sobre a situação de... Tu já consegues identificar que o inglês é tão importante ou quanto a própria parte tecnológica da pessoa?
Me dá uns 2 segundos.
Se a pessoa for muito boa tecnicamente e não tiver inglês, está fora. Se ela tiver inglês e for meia boca no na parte tecnológica, ela está empregada. Tu percebes isso ou não?
Eu vou responder baseado nas experiências com os alunos. Tá? Eu acho o seguinte, que... Pronto. Semana passada teve um aluno nosso, aluno meu, inclusive, porque eu sou aluno da escola, mas eu também dou aula, né, ativamente. Eu sei que ele é muito bom, eu não tenho conhecimento técnico para saber que ele é bom, mas eu sei porque eu conheço a história dele e eu sei que o cargo que ele ocupa lá nessa empresa.
Eu sei
que tecnicamente ele é bom. E ele fez uma entrevista, e o problema dele, o problema da entrevista em si, foi a pessoa falou para ele assim: ah, olha, tecnicamente você é bom e tal, mas você precisa melhorar seu inglês e tal. E tudo. Então, assim, eu sinto, pelo feedback que eu tenho com todos os alunos que a gente ajuda, que, como o Agostinho falou, já teve situações que, às vezes, o mercado é nacional e o inglês é só um filtro, então a pessoa não é tão importante, a pessoa passa mesmo assim, e daí lá dentro não vai ser necessário, é só meio que um requisito. Mas, cara, na maioria das vezes, isso eu estou te falando baseado nas experiências dos alunos que eles compartilham conosco, na maioria das vezes o inglês é essencial. E eu pensei demais na resposta, eu tô com medo de ter sido prolixo.
Eu vou comentar, enfim, tem bastante amigo meu, teve uma época que eu só fiz experimentos mesmo, mas mesmo eu ter passado eu não queria sair do país, faz tempo isso, e tem amigos meus recentes, tem muito amigo meu recente saindo da empresas que eu conheço e indo para fora do país, e a primeira entrevista é em inglês, tá? Então, antes de chegar ao técnico, tem a triagem ali, digamos assim, que é do inglês. Então, tenho certeza que impacta. Se afunilando um pouquinho nesse ponto da entrevista, Igor, você falou que tem vários alunos, assim, não sei se tu sabe o número, mais ou menos, para passar para a gente, mas seria até legal a gente ter uns cases aí. Perguntas que o pessoal mais fez, ou que eles mais passaram, que ele falou assim, pô, Igor, você passou, sei lá, você explicou um cenário de como pagar uma conta de luz e me ajudou bastante na entrevista. Tem algum ponto aí alguns pontos que eu acho que seria bem, bem legal essa experiência sua de estar trazendo que o pessoal tem pedido, barra ajudado, barra sendo utilizado na entrevista?
A gente tem uma estrutura aqui e as perguntas que a gente usa para treinar, a gente sempre pede feedback dos alunos, geralmente são as mesmas perguntas, que são, hoje em dia, a questão de fazer perguntas, o departamento de people, né, que é como chamava RH antigamente, as perguntas são um pouco diferentes do que elas costumavam ser antigamente, né? Então, eles perguntam, dependendo da fase da entrevista, se for a fase de screening, né, que seria mais ou menos a primeira parte ali, que às vezes é uma entrevista por telefone, ou uma entrevista rápida ali por Zoom, ali, que é o screen, né, que é filtrar, né? Geralmente, eles pedem para você falar sobre um pouco sobre a sua experiência, né? Falar sobre os projetos importantes que você trabalhou, né? E o que é importante aqui, e eu escuto muito, muito das pessoas recrutas com quem eu converso, e é você ser conciso, né? Tipo assim, você não pode ser curto demais na resposta, mas você também não pode passar 20 minutos. Você tem que falar sobre as coisas importantes que você fez, mas de maneira concisa, né? É usar o STAR Method, se não me engano, que é... Olha aqui, ó. É bom, ainda bem que está aberto aqui, porque eu tinha esquecido.
colinha é sempre bom.
Quem sabe faz ao vivo. Situation, Task, Action and Result, tá? Situação, tarefa, ação e resultado. Então, usando esse método para entender... para organizar como se responde, vai te garantir aí um... Te garantir, assim, né? Quando você der essa resposta nesse formato, você vai ter um resultado bom com isso, né? Então, pergunta sobre...
Diga. Eu tenho uma pergunta. Ah.
Pergunta.
Você... Vamos fazer aqui um exercício de você ser o entrevistador, ok? Ah. Você vai nesse papel e eu vou te perguntar o seguinte, para ajudar o pessoal aí que... tem dúvida de como que vai ser isso e qual que é o nível de inglês e não sei o quê, é o seguinte, quando você está no início, você vai traduzir aquilo que você pensa e vai falar nas palavras em inglês um pensamento em português. Isso vai correr mal ou vai depreciar o teu inglês, correto?
Sim.
Se você se prepara com o Igor para essas situações, você vai inserir a pessoa... a utilizar esse método, mas com pensamento em inglês, correto? E não traduzir do português para o inglês, porque isso tem uma diferença do que a gente encontra no mercado, certo? A diferença entre você, eu falo inglês e não, eu sou fluente em inglês. Sim. Se me jogarem e outra. Bom, responde aí, daqui a pouco eu volto com outra pergunta.
O que eu ia falar, assim, a gente tem sempre que lembrar que é importante entender qual que é o nível da pessoa, né? Se a pessoa for mais básica, é claro que a gente consegue construir a base dela, mas vai levar um pouco mais de tempo para a pessoa conseguir se organizar dessa forma, né? Se organizar a cabeça para responder dessa maneira aqui para essa situação específica. Porque aqui a gente faz muito essa questão de a gente tem os building blocks, né? Então, por exemplo, só dar um exemplo rápido aqui. Se o aluno deve, quando a gente constrói o class plan desse aluno, a gente constrói dentro das necessidades que esse aluno tem. Ou seja, principalmente para os alunos dev, olha só, a gente começa com tempo verbal, sendo que a gente não dá o nome, né, claro. Né? Então, por quê? Porque os devs precisam das daily meetings. Então, tempo verbal é essencial. Aprender a falar, aprender ou relembrar, falar sobre o passado, falar sobre o presente, falar sobre o futuro. Para quê? Falar sobre o que fez ontem, o que está fazendo agora, o que é que está impedindo de continuar. Então, a gente constrói o class plan baseado na necessidade dos alunos, entende? Então, assim, se o aluno já tem um nível intermediário ali, vai ser mais rápido, né? Se o aluno já está mais básico, vai levar um pouco mais de tempo, naturalmente, né? Agora, vamos supor, você é um aluno B1, B2, vamos dizer assim, né? Independent user, intermediário ali. Aí, se dependendo do seu, do seu prazo com a entrevista, tem entrevista semana que vem, tem entrevista, sei lá, mês que vem... Daí a gente consegue fazer um negócio intensivo, né? Focando esse material que eu vou passar para vocês aqui depois, né? Mas você quer fazer a simulação, é isso? Diga, Rodrigo, você vai falar?
Não. Eu ia comentar só, gente. Eu vi que tem algumas pessoas aí na live. Se você tiver alguma dúvida ou caso alguém quer, só, sei lá, vai que um amigo está passando por isso, alguma coisa do gênero, deixa uma pergunta aí que o Igor vai estar respondendo ou dando algum tipo de dica, tá? Então, aproveita essa oportunidade também para quem tiver. E quem estiver vendo o vídeo depois... deixa nos comentários aí quais perguntas vocês acham que seria pertinente, que depois eu vou cobrar ali para o Igor estar respondendo, para estar também respondendo vocês logo depois do vídeo, tá bom? Pode seguir, Igor.
Eu acho que o Bacique ia falar.
Ah, o Bacique?
Não, eu queria perguntar. Eu queria que tu, enquanto avaliador, verificasse se você vai. É claro que tu vais perceber que a pessoa não tem aquela fluência porque ela está traduzindo do português para o inglês, né? Só que ela tem o mindset
Entendi.
Do português entendi. Ainda, tá, Isabel? Entendi. Porque tu entendi. Tens uma série de termos aqui que tu colocas, tu se expressa de outra maneira com uma outra, um outro building blocks, correto?
Entendi. Não, ah, entendi. Então, assim, quando a gente está conversando com o aluno e a gente está praticando para a entrevista, é bem comum dos alunos e alunas travarem, porque estão exatamente isso. E aqui é muito interessante falar uma coisa, e que bom que vai ficar registrado, porque assim, ó, você trouxe um ponto muito legal, que eu gosto de falar sobre, inclusive. No nosso e-book, uma das dicas que você vai ver ali é você provavelmente não vai conseguir falar sobre tal coisa em inglês do mesmo jeito que você conseguiria em português.
Exatamente.
Mas
exatamente.
Isso não é a gente sendo negativo. Por quê? O que é que acontece? São duas línguas diferentes, né? Bem diferentes. Então, não dá pra gente... O que é que faz os alunos travarem? Querer falar palavra por palavra, entende? E as palavras isoladas em inglês, vocês devem saber que elas não têm um poder comunicativo tão grande. Porque o take sozinho significa uma coisa, mas take off pode significar decolar, ou tirar a roupa, ou outra coisa, né? Enfim, então, o que trava os alunos é justamente quem tentar traduzir palavra por palavra da frase. E o que eu falo para todo mundo, seguinte, no inglês existem expressões, né? Você pode, a gente chama de chunks,
exatamente.
Né? Pedaços comunicativos. Então, o que você está querendo falar provavelmente já existe, né? E aí é isso que a gente faz. Quando o aluno está tentando, né, falar exatamente igual, a gente fala, não, ó, quando você quer falar isso, tem isso aqui, ó, tá. Daí a gente coloca, entende? E daí a gente vai construindo, entende? De uma maneira comunicativa, ao invés do aluno querer traduzir para
lá. Exatamente, porque tem aquele meu grande pesadelo que foi do Book 6, na época que eu fazia o FISC, que era os phrasal verbs. Meu amigo, você, para entrar aquilo na cabeça foi complicado, viu?
Mas, cara, os phrasal verbs, eles são, tipo assim, ó, aí é que tá, esse é o problema de ensinar...
Como, a gramática eles, antes de comunicar, né?
Porque assim, ó, todos nós falamos português, e pessoas assistindo a live acompanham esse pensamento. Estamos conversando em português aqui. Os três que estão aqui comigo, enquanto eles pensam no que eles vão me responder, eles pensam assim, será que eu vou usar voz passiva, verbo transitivo direto agora?
Não, cara. Eu vou na tática do Joel Santana e Falcão, cara.
Mas, porra, o cara só me... O ponto que eu quero chegar é, a gente aprende a falar antes de aprender gramática. Agora a gente... Eu não sei se vocês têm filhos. Eu não tenho. Eu tenho sobrinhas, mas... Como
você estudou... passou aqui atrás agora.
Eu vi. Então, vamos lá, Agostinho. Como é filha, né?
É, minha princesinha aqui.
Como é o nome dela, se você puder
Laura.
Falar?
Lá,
muito Laura. Bem. Laura.
Isso.
Ok. Com que idade ela começou a falar as primeiras palavras? Dada não, é dada em inglês. Papai, desculpa. Cara, papai, mamãe, babá, não sei o quê.
Um ano, pouco, dois por aí.
Beleza. Ou seja, ela passou os dois primeiros anos da vida dela escutando o português 24 horas por dia. Até o ponto dela... eu conheço a estrutura. Deixa eu tentar usar. E é assim que funciona. Você escuta... Esses são os estágios da aquisição de uma língua. Familiarização. Ela passou 2 anos escutando. Criação de hipótese. Ela reconheceu as estruturas, entendeu onde elas eram usadas e tentou usar. E experimentar. Ou seja... Depois das duas primeiras fases, ela falou assim, quer saber? Eu sei usar, vou tentar. Aí agora, vamos lá. Aí 2 anos e meio, a Laura falou assim, papai, eu fiz cocô. Como que você corrigiu ela? Você falou assim, Laura, ó, primeira pessoa do singular, tá? Você não corrigiu. Assim, eu fiz. Ou você simplesmente falou assim, não é eu fiz, é eu fiz.
Na verdade, eu falava eu fiz depois de ter limpado.
Pois
é. Mas eu não chegava para ela e falava toda a estrutura gramatical. Eu falei, deixa eu ir para o colégio aprender toda a estrutura bonitinha, como é que faz, que aí depois, mais para frente, você pega no pé.
Exatamente.
Então, mas tu falou um ponto de 2 anos, tu assimilou, pegando, referenciando uma criança, né? Uhum. Aí tem um comentário do Daniel Oliveira aqui, por exemplo, né? E, gente, pode trazer mais comentários aqui, então... O Daniel Oliveira fez uma sequência, a gente vai trazer a sequência aqui. Estou nos inícios dos estudos de inglês. Estudo há uns 6, 7 meses. Minha ideia é, mais ou menos, daqui a um ano, começar a pesquisar trampo para fora. Atualmente, meu maior problema é o inglês, claro. Eu não sei se o Daniel ele é desenvolvedor, ou o que, que é, qual o nível
eu de inglês
inicial. Ah, perfeito.
Ele é dev, ele foi meu aluno.
Ele é dev? Só que um ponto,
eu pensei que era um amigo meu também, que ele chama igualzinho, Daniel Oliveira.
Eu não tenho nenhum amigo, mano, Daniel Oliveira, tá tudo bom.
Tá, mas um ponto referente ao Daniel, para ver se... O Daniel tem uma projeção de um ano para ele começar a pensar, pesquisar trampo para fora. Mas, sei lá, que dica você daria para ele tentar antecipar isso se você quisesse fazer semana que vem? Porque, às vezes, o que acontece? Tem muita gente que quer ir para fora, trabalha em inglês, porque hoje a gente desenvolve em inglês, mas não tem um hábito de falar tudo de inglês.
Sim.
Só que a pessoa conseguir até se virar, ou pelo menos programar, ou conversar tecnicamente com alguém, minimamente falando, né? No caso dele aí, que dica você poderia dar, o Igor?
Daniel, seguinte, cara, esse tempo super dá para se preparar, né? Foca em listening, cara, tá? E assim, beleza, a tua projeção é um ano. Daqui a um ano você quer começar a procurar. Pô, você tem um bom tempo. Porque depois que você começa a procurar, ainda vai demorar um tempo para você achar, né? Assim, tomara que ache logo, não estou falando. Mas, então, um ano super dá para se preparar, com certeza, não tem nem dúvida disso. E tentar identificar quais são as suas maiores dificuldades, né? Em relação a, eu tenho dificuldade de falar. Beleza. Geralmente, tá? Se você tem dificuldade de falar, vem justamente essa questão da trava que a gente estava falando, e o que vai ajudar, e isso eu falo para todos os nossos alunos, e eu, é a verdade, e quem sabe, sabe. A trava para falar o que pode te ajudar é trabalhar o listening, né? Escutar coisas em inglês, se, né, a filha do Agostinho passou, como toda criança, passou os dois primeiros anos escutando. Não estou falando que você tem que passar dois anos só escutando, mas...
É uma analogia só.
É, exatamente, né? Então, assim, super dá tempo, sim, né? Se precisar de alguma ajuda nossa, de conselho, pode entrar em contato, enfim, mas dá bastante tempo. Diga.
Igor, como que você montaria um plano de estudo com um target de um ano para uma pessoa que está no início aí, com 6, 7 meses, que é o caso do Daniel, como que você distribuiria entre listening e conversation?
Legal. Não sei qual é o nível do Daniel, né? Mas vamos supor que o Daniel está começando do básico.
Sim, sim, 6, 7 meses. Isso que ele disse aqui começou, está ali no início.
É. Então, assim, cara, aqui a gente trabalha todas as skills, todas as aulas. Então, assim, toda aula tem listening, toda aula tem speaking.
Quanto tempo demora a tua aula?
Uma hora, né? Então, assim,
quantas vezes por semana? Desculpa. Não, quantas vezes por semana?
Vou perguntar. Nós temos os VIP, né? Que são duas vezes... Tem o VIP e tem o VIP Lite. O VIP Lite é uma vez por semana e o VIP Full é duas vezes por semana. E, assim, a gente trabalha todas as skills. Aí você me pergunta, e como que seria conversation, né, o speaking para uma pessoa básica que é básica? Aqui, por exemplo, a primeira aula do nível básico é aprender a falar sobre o final de semana. Por quê? É a maneira prática de aprender a falar sobre o passado. Então, a gente constrói a ideia com o aluno, a gente ensina para o aluno, ó, expressões tais, modela com o aluno, faz ele repetir, pá. Ao final, vamos lá, how was your weekend? Daí o aluno já está... A ideia já está toda construída ali, ele só responde. E toda a primeira aula da semana, a gente pergunta, how was your weekend? E ele tem que responder do jeito que ele aprendeu na primeira aula.
Cara, entendeu? Mas aí você tá dando uma ferramenta pro gajo já ir para qualquer lugar do mundo e conseguir se comunicar, né? Que é o que a pessoa... Foi o que eu passei. Eu lidava com inglês e não sei o quê, fiz 8 anos numa escola aí que o Agostinho citou, nos anos 80, 90. Uhum. Pá, o nível de listening que eu precisei ter e que hoje eu faço uma aula, a minha empresa que não assiste esse vídeo, mas hoje eu faço uma aula de listening que tem duração de 2 horas, quase 2 horas por dia. É, com indianos. Não, não, não.
Ah, indiano? Nossa,
que então, agora. Então você tá aprendendo no hard way, né?
É, isso que eu ia falar.
Exatamente, né? Exatamente.
Eu ia mencionar os indianos. Eu ia mencionar
pois,
os indianos.
Pá, isso aqui é uma coisa que é tricky, né? Porque. Pá, tu tá tentando escutar em inglês, mas o gajo tá falando em indiano. Tá falando em inglês com sotaque indiano. Ah, e o pior de todos, o indiano é complicado, tá? Mas o francês também não fica atrás, ok? Pegar um francês fala, com má vontade, falando inglês, que é o que muitos têm, porque não é problem, é problema.
Tá. Ah, certas palavras eles falam com sotaque
sim, com certas linguística não, é francesa. É o accent em francês em cima do inglês.
Eu queria fazer dois adicionais aqui, tá? O primeiro é que o Daniel Oliveira comentou que não oferece porque entra em contato mesmo. Então, ó, Daniel, o link tá na descrição, caso você queira entrar em contato com o Igor, tá?
É, ó, se seguir... Posso falar, Rodrigo? Não, eu ia falar o seguinte, eu tinha comentado com você. Se seguir a gente no Instagram, segue lá a gente no Instagram. Daí fala com a gente no WhatsApp lá, se você quiser começar. A gente dá um descontinho lá para quem... Se segue a gente no Instagram, curte umas fotos lá. E daí fala com a gente que se você quiser começar, te dá um descontinho.
Isso aí.
Fala que conheceu o colégio pelo Codando TV.
Isso aí. Pode crer, esquecido disso, cara.
Na verdade, quem é do Codando TV tem desconto. Então, desconto é verdade, gente. Tinha escrito.
Interessante.
Lembrem, gente, vocês do Codando TV, vocês têm desconto com a gente.
Eu já então,
desconto
dizer,
vai rolar de qualquer jeito. O desconto vai rolar de qualquer jeito, é isso aí.
E tem um ponto, gente, que antes você falou, eu fiquei pensativo numa coisa na prática. Você falou do listener, né?
Certo.
Vamos imaginar, se a pessoa vai trabalhar o escrita e a leitura, cara, tem Google Translate aí para as pessoas se virarem, né? Acho que o bicho pega mesmo, ela é no listener, pelo menos, né? Nas entrevistas que seus alunos fazem e tudo mais, é cobrado também essa parte de escrita ou é mais a pegada mesmo de explicar o que foi feito do trabalho? Ou já teve alguma condição, ou se alguém quiser trazer alguma experiência também, de que queria saber alguma parte? Por exemplo, não sei, explica aí como você montaria uma, sei lá, uma mesa, né? Enfim, em inglês, sabe? Essas coisas assim. Como que seria o direcionamento?
Aí é demais, né? Mas assim, não. Para escrever, não que eu saiba, tá? As pessoas vão precisar de escrita ali, escrever e-mail, que nem você falou, né? Escrever e-mail e tal. Inclusive, é bem comum. Às vezes, a gente super apoia. Às vezes, os alunos mandam pra gente.
Verdade.
Olha aí.
Aproveita aí, galera. Se inscreve e deixa seu like, aproveitando a oportunidade. Aí, caso você esteja escutando no podcast também, vem pro YouTube. E também pessoa do LinkedIn aí, ver se tá bom aí. Se não tiver também, pode dar um toque aí depois. Pode falar, Igor, perdão.
Não, esqueci.
Eu tava falando da escrita. Aí
não,
você
não
comenta...
escrita não.
Perfeito.
A escrita não. Geralmente é só speaking mesmo e tal, e não tem uma... Porque assim, ó, o que a gente consegue treinar as pessoas é o inglês das primeiras partes da entrevista, né? Porque, por exemplo, para dev, existe a parte técnica. Tá aí, meu amigo?
É com ele.
Aí tem que procurar o Fernando, dá pra ver. Eu não sei qual é, cara. Eu não sei qual é. Olha, eu fiz... Eu sou professor há 10 anos, mas... antes de ser professor, eu fiz 2 anos de engenharia. Fiz assim, eu ia pra faculdade, mas dizer que eu fiz... Eu abandonei na época porque eu já tava dando aula e já tinha me apaixonado por dar aula. E eu tive uma disciplina de introdução a... Computação, não, é introdução, enfim, era um bocado de zero, um bocado de um. Eu sei que eu fui, assim, fiz provas.
Valeu o binário, hein?
Fiz provas, mas assim, cara, o assignment, qual que era o assignment? Vocês vão rir da minha cara, vocês todos sabem fazer isso. Tinha que ir lá naquele programa lá e escrever Hello World, ou Hello não sei o quê.
Ah, Hello World, já.
Hello World.
Mas, meu Deus, apanhei muito, apanhei e nem fiz. E abandonei a faculdade, estamos aí dando aula de inglês. Mas assim, o que a gente, só falei brincando isso, né? Mas assim, o que a gente treina aqui é a parte, né, o screening, né, que é a primeira parte, ele geralmente phone interviews, aquela mais rápida, depois A parte de falar sobre legacy, falar sobre legado é muito importante, que é quando você vai entrar um pouco mais sobre os projetos importantes que você trabalhou. Então, tem gente que às vezes se bate, começa a falar de um projeto que nem deu certo, mas está falando... Enfim, se você vai falar de um projeto que não deu certo, você tem que falar por um ângulo que você conseguiu virar a mesa. Não, se não deu certo, esquece. Escolhe o que deu certo, fala.
Tira a parte feia, só fala a parte bonita.
Exatamente. Isso, porque a parte de falar legado é storytelling. Né? Então, você tem que entender como que você vai falar sobre isso. E tem a parte técnica em relação a isso, que é a parte gramatical, que é justamente o tempo verbal, que é outra coisa que a gente bate muito na tecla aqui, né? Dentro do planejamento de aula do aluno.
Legal. Força, Rodrigo.
Não. Força é ótimo. Aqui em Portugal foi engraçado. Força foi boa.
É, porque pá, eu já tô nessa. O certo era estar mudo nesse momento. Porque eu traduzo português do Brasil para português de Portugal.
Nossa.
Para poder me... E o pessoal acha que não, que não é assim. Olha, são pelo menos umas 300 palavras que são completamente diferentes. 300 palavras, tá? Uhum. E assim, se eu tivesse migrado para UK, eu estava falando inglês. Eu imigrei para Portugal, então vou falar português de Portugal, não vou falar português do Brasil, tá? Eu que saí da minha casa para vir para a casa do outro. Então, primeiro que é por aí. E se eu não treinar isso, o meu inglês não melhora. Tá? Porque você aprendeu uma língua, você está exercitando o teu cérebro e eu preciso do o inglês é minha ferramenta de trabalho, tá?
Claro.
Porque...
Eu diria até que é a nossa, né, Basic? De nós sim, três sim. aqui.
Sim, okay? Sim, porque é ferramenta... Só que lá está, para tu aprenderes... Aprenderes é ótimo, né? Para você conseguir sair do outro lado quando tu tens um problema, tu vai recorrer sempre a fóruns em inglês. Ponto.
Documentação...
Tudo. Que livro, seja. Não sei o quê. Então,
tem melhorado isso. Para quem tem interesse em quem tem dificuldade, tem melhorado. Pelo menos falando como dev Android, eu sempre olho em inglês. Mas tem melhorado bastante de português lá. Pelo menos eu vejo o pessoal elogiando. E às vezes, tipo, quando o browser tá em português, cai em português, tu vê que tem algo decente ali. Tem melhorado esse ponto, tá?
Sim. Mas o que que acontece? A segunda parte, que o inglês é ferramenta de trabalho, eu tenho que fazer um report diário daquele dia de trabalho, o que eu fiz, o que se tem alguma coisa me impactando, se eu tenho que... Eu tenho que ser muito claro, conciso, porque tem 30 pessoas depois de mim que vão falar. E eu tenho que prestar atenção no que os outros 20, o que os outros 30 vão falar, porque eu quero saber se aquilo vai me impactar também ao ponto de eu não conseguir seguir no meu trabalho. Então, além de eu falar, eu tenho que perceber muito do que os outros 20 indianos, tem mais egípcios e romenos e... Pá... E é por aí. E olha, é assim. É complicado.
O que eu ia falar para você, e eu vou responder o pessoal ali nos comentários ali.
Eu já vou trazer, mas só responde o Basic que eu vou trazendo as pessoas.
Basic, o que você falou é muito interessante, e daí já faz parte, né, da rotina do Dev. É outro rolê, né? Não é entrevista, não é, é a rotina daí, que a gente vem desenvolvendo material em relação a isso também, que... Cara, a gente tem feito uma coisa bem completa, porque surgiu a demanda de devs pra gente, e eu não gosto de fazer uma coisa branda, assim, sabe, sem muito propósito. Então, os materiais que a gente está desenvolvendo, que a gente ainda não lançou, vamos dizer assim, para uso, é justamente isso, sabe? Escrever relatórios, reuniões one-on-one, escrever mensagem de commit, entre várias outras coisas que faz parte da rotina que as pessoas precisam entender como fazer, né? O único material que já saiu disso e está pronto para uso é o Como Falar em Daily Meetings, né? Que foi a live que a gente fez, que eu fiz aqui com a escola em fevereiro. Mas, assim, isso faz parte da rotina e é tudo uma coisa que a gente vem desenvolvendo também justamente para dar esse suporte extra, assim, sabe? Tipo, de... Às vezes os alunos falam assim, pô, teacher, hoje tem uma reunião com a galera que eu tô meio nervoso, como é que eu vou falar isso e tal e tudo. E daí, cara, às vezes o aluno já teve aula uma semana, falou, cara, vamos marcar uns 30 minutinhos, vamos trocar uma ideia, vamos falar, vamos, né? Ou se não dá, cara, manda pra mim, manda um áudio, eu te mando outro áudio, tá, e tudo, né? Eu acho que muito tá relacionado àquilo que eu falei lá no começo. Cara, quando você trabalha a confiança da pessoa, dos alunos, às vezes o problema nem fica tão grande pra eles, sabe? Porque muito disso, muito dessas inseguranças vem justamente do fato de, puta, eu acho que deles falarem pra eles mesmos, ah, eu não falo inglês, ou eu não sei inglês, ou vai dar merda, ou enfim, sabe? Tipo, e a gente ajuda a mudar esse mindset, assim, cara, você fala, você sabe, você consegue, tipo, não é, e não é, é, como é que chama, coisa motivacional, de barata, não. A gente fala com fundamento, tipo, cara, ó, você quer falar isso aqui? Vai no simples. Arroz com feijão resolve. Ó, vai no simples. Fala isso aqui, aqui, aqui. Beleza? E por aí vai, entendeu?
Tem um comentário aqui do Daniel Oliveira. Tem alguns comentários também aqui que eu vou estar puxando. A gente vai fazer uma sequência aqui, gente, comentários. Então traz aí que a gente vai fazer essa sequência. Hoje estou correndo atrás do prejuízo, mas às vezes vejo ao meu redor, principalmente na empresa, e vejo pessoas com 24 a 25 anos, que é a idade dele, no caso, e penso quanto tempo perdi. Isso aí eu faço até questão de responder, ô Daniel, porque assim...
Logo depois eu quero responder também.
Não, tranquilo. Aqui acho que não tem ninguém que é novo, tá? Só para comentar. E uma coisa que serve muito, pelo menos para inglês, eu já passei por isso, tive sempre que rever, no sentido de forçar uma... Qual é o nome da palavra? Fazer uma... Como se fosse um bagulho seguido para pegar no tranco de novo, esqueci o nome disso. Intensivo. Porque assim, tu tá bom no inglês. Legal. Pô, assim, humildemente falando, já fui muito bom no inglês e talvez esteja bem enferrujado hoje de novo. O que acontece? Se você não usa por causa da tua rotina, ou só usa sempre aquilo, quando você precisa exigir algo, puta, tu já era. Então você precisa fazer um intensivo, pelo menos eu precisei. Aí, de novo, o cara fala assim, nossa, eu tô afiadinho agora, tá suave. Tô até falando com um gringo lá do sul da Inglaterra, que ele fala super difícil lá do interior. Legal, que eu vou dar até uma dica também, não sei se o Igor vai... que o Igor acha dela, mas já vou comentar. Tu fica parado de novo, acontece a mesma coisa. O que eu quero dizer isso pra ti, Daniel, pelo menos no meu ponto de vista e pra mim, minha experiência, é muito mais momento do que tempo que eu perdi ou não. Você pode estar deitando e rolando no inglês com 24, 25 anos. Se tu não usar de fato, de maneira efetiva, se tu só quiser procurar inglês daqui 5 anos, já era. Você vai precisar fazer um intensivo para dar um remember, ou pelo menos pegar no tranco de novo para ficar com um pouco mais de confiança. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Fala aí, Igor.
Eu acho o seguinte, cara. Você tem 24, 25 anos, você perdeu o quê, cara? Pô, vai tomar uma cerveja.
Tá saindo da faculdade agora, bicho.
Porra, louco. Não deu nada, bicho. Pelo amor de Deus. É, cara, e é o que o Rodrigo falou, é momento, entendeu? Tipo, cara, ó, aqui na escola nós temos pessoas... Já a gente trabalha só com adulto, porque, né, não que a gente não aceite pessoas mais novas, né? Mas é só porque o nosso conteúdo e tal geralmente atrai pessoas mais adultas que já estão no mercado de trabalho e tal, né? Então, você, Daniel, você faz parte do perfil dos nossos alunos aqui. Mas assim, cara, nós temos pessoas de 21 anos, 22 anos, nós temos alunos aqui de 50 anos, de 60 anos, nunca é tarde você ir procurar inglês, entende? Então, não existe tempo que perde. E outra, eu sempre falo para meus alunos, às vezes um aluno de 30 anos fala assim para mim, nossa, teacher, eu tenho 30 anos e não falo inglês. Eu falo, cara, olha só, você, aí, às vezes a pessoa tipo, tem um cargo, né, bem importante, ou a pessoa é bom em algo, fala assim, cara, você é bom em números, você é um bom administrador, você é um cara bem sucedido nisso, eu sou péssimo. Então, é uma troca, bicho. Entendeu? Eu tô te dando uma coisa que eu sou bom, entendeu? E é isso, cara, é só isso, é uma troca, entende? Você pode não ser bom em inglês agora, mas com certeza você é bom em alguma coisa. Nem que você seja bom em encher o saco de alguém, você é bom, né? Então,
e tem uma outra pergunta.
Conhecimento nunca ocupa espaço, né?
Exatamente.
É, ocupa mesmo. Tem um comentário aqui do Danilo Hernandes, né? E o desafio de apresentar case em inglês. Alguma dica de preparação?
Claro. Tem material para isso também. Que é tudo, que é tabajar. Não, brincadeira. Eu lembro do Danilo, eu assisti a live que o Danilo tava aí. Cara, Danilo, um abraço pra você, cara. Eu assisti a live com você e o Agostinho. Ele tava com naquela live
tava.
Lá no
Salesforce. Né? Por coincidência, tava os dois mais o Danilo.
Dois. É, abraço pra ele. Olha só, aqui, quando você vai apresentar um case, ou você vai apresentar um projeto, qualquer coisa, muitas das ideias, elas são parecidas, principalmente quando se trata de ser conciso, né? E mais uma vez, às vezes os alunos, puta, vou apresentar um negócio. E tinha um aluno meu que ele falava assim, cara, em português, nossa, eu sou top, eu falo um negócio, né? Top, 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 top. E eu falava, cara, eu sei que você é top. Mas assim, ó, vamos pensar assim, para você, você falar tão top quanto você fala em português, você tem que organizar as ideias. Você não pode querer falar letra por letra tudo que você fala, porque daí você vai se travar. Isso serve para a mesma coisa, né? A gente tem um material que é o Presentation Hacks, que são dicas para apresentações, para fazer apresentação em inglês, e é muito disso também. Primeiro, arroz com feijão sempre, né? Pelo menos no começo. Arroz com feijão enche a barriga, né? Ou seja, o básico resolve. Então, não querer elaborar demais, porque às vezes é um tiro no pé, entende? E, cara, isso, até quando a gente estava, quando eu trabalhava em outras escolas, que eu era coordenador e treinava outros teachers, a gente falava para os outros teachers assim, ó, se o ponto gramatical que você está explicando é um pouco mais complexo, dá a explicação que vocês que tem que dar, mas não projete a sua insegurança sobre o a gente tá, isso quando a gente estava treinando teachers, né? Só para dar um exemplo. Não projete a sua insegurança sobre a dificuldade daquele conteúdo nas pessoas. Não subestime as pessoas. As pessoas vão entender, né? Se elas não entenderam, elas perguntam e você fala de novo. E aqui a mesma ideia funciona, né? Apresentar um case, apresentar um projeto, você lembrar que sempre que no básico resolve, ou seja, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui significa isso. Se tiver que falar sua opinião sobre o slide, beleza? Ou sobre a situação, beleza? Mas fala simples. Se está se sentindo seguro, vai no simples. Né? Organiza as ideias, né? E eu acho que é isso. Assim, eu acho que espero que eu tenha respondido o Danilo, né? Porque eu me
empolguei. Tá, mas nesse case aí, vou dar uma insistida nesse case aí. Tu falou do simples, beleza. Mas se uma hora o rapaz perguntar que precisa um pouco mais de afunilamento no assunto e você não consegue desenrolar.
Ok.
Você tem algum tipo de recurso que daria para tentar mostrar de alguma forma que você sabe, sem se expor muito, mas não sei, sabe, tipo, tem alguma dica que você daria pro seu aluno? Eu sou seu aluno, vou perguntar isso. Cara, preciso explicar tecnicamente como funciona um relógio. Eu sei de cor o relógio, mas não consigo me expressar nesse sentido, mas eu quero falar o básico do relógio, o mínimo assim possível. Tá.
Vamos lembrar sempre que se você tá apresentando algo, você tá apresentando um case, as informações daquilo ali você conhece. Certo? Vamos concordar. Se eu estou apresentando para você a estatística de algo, e fui eu que fiz, fui eu que estudei, os dados você conhece. Então,
as palavras-chave também, né? As palavras-chave ele vai saber.
Os dados, né? E palavras-chave você conhece. Ou seja, esse não é o problema. Né? Quando a gente fala de ir no básico, você está tentando apresentar uma ideia um tanto complexa para alguém. Às vezes é um alguém ou mais de um alguém. Enfim. Então, assim, o tiro no pé que às vezes os alunos cometem é já querer impressionar no inglês, né? E vamos lembrar que às vezes a pessoa que está ali não quer saber do inglês. Claro, só vai entender inglês, mas o inglês não é a coisa que vai impressionar, é os dados, é o conteúdo. Então, lembrar, ser guiado pelo conteúdo que você está dando. E, beleza, chegou uma determinada parte que a pessoa fala, mas você pode falar mais sobre isso? Se for de dados, dos dados que você colocou ali, você vai saber falar. Agora, como você vai falar sobre eles? Cara, simples. Você quer falar, eu acho. I think this is tal coisa. I think this is tal coisa. I believe that... Tararara. Simples. Simples. Entende? E outra, isso não é dica para alunos básicos. Cara, se você assistir uma pessoa de nativos fazendo a apresentação de case, eles falam, I believe, I think... Tararara. É a mesma coisa. Entende? É por isso que eu sempre falo, o básico, a gente busca. Diga.
Eu tenho, uma época eu fiz isso, que foi uma recomendação de dois amigos meus, isso ano retrasado, faz um tempinho, quando eu tava almejando se eu queria sair do país ou não, mas não tá nessa onda de, que eu acho que tá mais propício, né, de trabalhar ganhando em dólar em casa, né, eu tava com, na época que eu tava nesse andar aí, eu tava mais com receio de sair do país, que é onde tava a maior onda, né. Agora, onda, fique no seu país, fique na sua casa e continue ganhando dólar. Mas uma coisa que eles me deram dica que eu acho que é bem legal, não sei o que tu acha. Por exemplo, eu fazer, sei lá, entrevista na Inglaterra, que seja. Aí eu pegava algum site, PyTalk, de outros sites aí que tem, de conversação, não é com professor, é com qualquer juquinha ali mesmo, porque a minha ideia nem era pegar professor. E eu pegava, sei lá, regiões da Inglaterra que eu diferentes para me acostumar com a pessoa falando. Ah, vou fazer uma entrevista com uma empresa da China. Puta, eu pegava no iTalk as pessoas chinesas ou japonesas ou tal falando para começar a ficar mais fácil escutar. Porque assim, pelo menos do meu ponto de vista, às vezes o listener que você falou não é nem tão complicado. Quando você escuta um americano falando, até um bridge, como que é em português? Um britânico falando.
Britânico.
Cara, é música no teu ouvido, ainda mais americano. Cara, você fala assim, nossa, que lindo, parece uma flauta assim tocando. Aí quando chega os indianos da vida, os chineses, até, enfim, qualquer. Por exemplo, eu tava conversando bastante uma época com uma moça da República Tcheca, que ela tinha um sotaque bem diferente. Falei, mano, vai ser tu mesmo. E a dificuldade é muito nisso. Essa dica foi os meus amigos que deram, mas tu acha válido isso aí, tipo, fazer isso?
Cara, eu acho que tudo é válido, né? Beleza, resposta branda. Sendo mais específico, as pessoas têm dificuldades diferentes com o listening. Às vezes, por exemplo, bom, para mim, eu não preciso dizer que para mim é bem... Estou muito acostumado com os dois, né? Ou sim. Vários sotaques, inclusive o indiano, para mim, já lidei bastante com o indiano, um sotaque que eu aprendi a lidar e é um pouco desafiador, porque assim, o idioma, né, hindu, ele é um idioma cantado, assim, né? Então, a música do idioma, entende? Afeta, querendo ou não, afeta, entende? Se você fala uma segunda língua, é por óbvio que você vai falar cantado também, né? Mas, assim, tem pessoas que têm mais dificuldade com o britânico, tem pessoas que têm mais dificuldade com o americano, às vezes eu coloco, às vezes nas aulas aqui, nossos alunos, a gente tem áudios variados, mas a maioria deles é britânico, dos áudios, e daí... Às vezes o aluno fala assim, nossa, Peter, esse áudio é difícil, né? E eu falo, bom, você sentiu dificuldade britânico, mas você entendeu americano. E às vezes é o contrário. Então, eu acho que o que você falou é básico, é válido, sim, né? Contanto que você não foque só num, cara, porque isso pode te limitar. Eu acho que se você vai escutar sotaque, você tem que escutar vários diferentes, assim, sabe? Tipo, eu escuto o americano, escuto o indiano, escuto o inglês, escuto o chinês, enfim, entendeu?
Só um comentário, a pessoa fala de indiano e de indiano, obviamente ele é difícil, mas eu acho ele mais falado, assim, ele é mais aberto, tô escutando. O japonês é muito trampo, mano, falando isso inglês.
Isso nunca aconteceu comigo, de pegar alguém, um japonês...
Você tá no mudo, Agostinho, você tá no mudo.
Não, o japonês eu nunca peguei, nunca tive...
Eu também não, também
eu
não.
Peguei pra experimentar no Italkit na época, mano, é muito difícil, porque ele não parece... Não sei, quando
eu faz fundo um vídeo... nisso, né?
É porque não... assim, junta que no japonês eles não falam L, né?
Não, eu já não sei então, esse detalhe, mas tem, é tão aí vai, eles, sonoro, eles vão digamos assim.
É, eles vão pronunciar as palavras com L, bicho,
Ô Igor, eu, há uns anos atrás, eu tive um aluno que chegou, ele era miúdo novo, né? Devia ter uns 19, 20 e extremamente fluente, né? Eu falei, pô, você foi viajar, você fez intercâmbio, né? Porque com pouca idade, né? Você morou lá. Ele falou, não, eu jogo. Eu falei, tá, eu também jogo, mas o que que tu joga? Ele falou, não, na sala eu só vou em sala de game nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Pá, e o miúdo conseguiu uma fluência muito grande por conta de sala de bate-papo de jogo. E é assim. Então, tá claro que tu tens que praticar o teu listening. E tu vais ter o principal é que eu acho que a gente esquece um pouco do o que é o importante, que é se comunicar, que é uma coisa que você falou bastante aqui. Então, eu acho que a principal dica e orientação que a gente pode dar aqui é o inglês não é, pá, eu acho que já não é a segunda língua. Dependendo da carreira que tu tenhas, não é a segunda.
É,
tem desculpa, isso. Desculpa aí o pessoal, né, mas principalmente quem pensa em morar fora e, ah, não, vou para Portugal que fala português. Primeiro que nem fala português do Brasil aqui. Então, tu vai ter que traduzir coisas aqui também e vai ser uma barreira de dificuldade a língua também. Então, e outra, o pessoal aqui no ensino médio, sai, se não sai com C1, chega ali um B1, B2, com certeza, e falando mais inglês ou francês, tá? Então, se você tem medo de falar inglês, isso e aquilo, vai, já começa aí num psicólogo, aliás, contrata o Igor para trabalhar essa parte psicológica, tá, Isabel? Porque já demonstrou aqui que sabe muito de fala, de ciência da fala, dessa parte aí. Cara, eu acho que é dividir o listening e o conversation e o speaking aí com até com as dicas do Rodrigo, pai. Eu acho que é mais por aí.
Isso aí.
Igor, top 5 de dicas aí que você daria para quem estiver escutando essa live e para onde ele precisa começar. Top 5 aí que você imagina.
Dicas em relação ao quê? Entrevista ou de maneira geral?
Entrevista, tipo, entrevista. O cara quer passar, o cara quer ganhar em dólar. O cara não quer falar com inglês lá para trocar a conta de luz. O cara quer falar um mínimo ali para passar, para ganhar em dólar. Depois ele se resolve no meio do trabalho. Durante o trabalho ele vai se virando fazendo curso com você, Igor. Mas ele quer passar. Top 5 dicas aí.
Dica número 1. Vem estudar com a gente. Não, brincadeira.
Não. Tá certo. Boa. Acho que sem isso essa aí. não vai ter não as vai outras. Ter as
Mas é... Não, eu posso dar as outras. Não, de maneira séria, eu acho que se eu puder dar algumas dicas baseadas nas experiências que a gente tem tido com alunos, né, alunos e alunas. Primeiro, você está se sentindo seguro? Você acha que não fala? Cara, mas assim, ó, você... Fazer a entrevista de qualquer jeito, você não fazer, o trabalho vai ser o mesmo, entende? Então, faz a entrevista, porque, na pior das hipóteses, serve como prática. E daí você vai entender como é que funciona para a próxima, tá? Então, chegou na hora da entrevista, você se bateu, você não entendeu a pergunta que a pessoa falou? Please, can you repeat? Não se desespera, não puxa os cabelos, porque não vai adiantar também.
No começo eu fazia muito isso com os indianos. Eu não tinha a mínima vergonha de falar please speak slowly.
Isso. Tá bom, cara. Então assim, cara, chegou nesse momento, please can you repeat, né? Os entrevistadores se preocupam muito mais com como você consegue se comunicar, independente de você cometer erros ou não, do que você falar 100% certo ou entender tudo 100%, né?
É a dica 3 agora.
Não, perdi a conta. Não, eu ia chegar. Eu tava tentando falar rápido. E a próxima dica, eu acho que diria que é assim, sempre esteja preparado para falar sobre os projetos importantes que você trabalhou. E tenta falar sobre os que são mais importantes, os mais relevantes. Mas também não fala sobre um projeto que aconteceu muito tempo atrás. Você não quer dar a impressão de que o último projeto importante que você trabalhou foi muito tempo atrás. Então, é importante você estar sempre preparado na sua cabeça sobre os projetos que você vai falar, né? Eu acho que essas três são bem abrangentes, assim. Não é que eu não quero dar mais duas, não.
Não, eu vou dar mais duas. Eu vou dar mais duas. Uma delas, pessoal, aproveita e se inscreve também no canal do Igor, que ele tem alguns vídeos ali, tá? Isso pode estar ajudando. E a dica 5, como o Igor é nosso parceiro, ele fez alguns vídeos aqui que tá dentro do Codando TV, que são dicas simples, rápidas, objetivas sobre entrevista. Lançamos mais um, quer dizer, no caso o Igor, né? Lançou mais um segunda-feira, bem curto, bem simples, de como você falar, de como, caso você trabalhe com Jira, com Azure, qualquer ferramenta disso, como falar da sua task. Então, essa é outra dica 5, que eu acho que pode ser bem útil.
Só queria falar uma coisa rapidinho, respondendo a última pergunta que o Daniel fez. Daniel, a média dos alunos aqui na escola,
boa.
Como eu te falei, de 20 a 60. Né? Não é que a gente não aceite mais novo, mais velho, né? Porque não tem. Mas a média aqui é essa. Então, pessoas diferentes carreiras, pessoas diferentes histórias. E olha que legal, só para te dar perspectiva e eu termino minha parte, minha fala. As pessoas mais velhas, inclusive algumas delas dev também, mudaram de carreira e foram ser dev depois já de com certa idade, eles não falam que tipo, tô vindo praticar inglês porque já perdi muito tempo. Não. Eles não pensam isso. Então, é uma mensagem pra galera que é mais nova, que tá achando que tá perdendo tempo. Cara, vai tomar uma cerveja. Se não gosta de cerveja, vai tomar uma Coca-Cola. Mas enfim, o ponto é, você não tá perdendo tempo, né? Toda hora é hora. E sempre vai dar tempo, né? É isso.
Pensa que você quer focar para melhorar, é diferente.
É isso aí.
Boa.
Então, beleza, gente. O Igor, tem mais uma consideração final?
Não, só agradecer todo mundo aí. Prazer estar aqui. Bacic, foi um prazer te conhecer. Agostinho,
prazer, Igor.
Prazer te conhecer.
Prazerzão, Igor, também.
Eu tinha te visto na TV antes, agora eu tô aqui te vendo.
Pessoalmente.
Mas pois obrigado, gente. Rodrigo, mais uma vez. Grande Rodrigo, obrigado pelo espaço, cara. Tamo junto sempre. E é isso aí, precisarem de mim, tamo aí.
Beleza. Obrigado, gente. Queria agradecer também todo mundo que tá presente. Quem puder compartilhar esse vídeo para estar ajudando as pessoas, ou também para estar ajudando com a TV, por que não? A gente tem uma meta aí de tentar chegar a 1.000 inscritos, então contamos com a sua ajuda aí, então compartilha com seus amigos, pede para se inscreverem, se inscreve também no canal do Igor, que nunca é demais se inscrever em canal para estar ajudando as pessoas, e acabou mais um episódio.
Aprender, né? Lá tem conteúdo interessante, desculpa te interromper, porque
não,
tem
exato.
Conteúdo interessante lá também.
Sim.
Desculpa, então, Rodrigo.
Não, que isso, mano, tá em casa. Então... Obrigado aí de novo, gente. E acabou a live do Codando TV. Abraço.
Valeu, galera. Abração.
Boa noite.
Até a próxima. Tchau.